A partir de agora você já pode ficar à vontade aqui no arroba Programa Pânico, porque temos hoje uma banda de muita categoria. Bastante. Uma banda de muita categoria aqui. Eles estão de volta, vão fazer uma grande turnê. Nesse fim de semana estão no Credit Car Hall. Kid Abelha aqui na
Jovem.
Kid Abelha! E abóbora selvagem.
Os abóbora selvagem. Como Lobão e os Ronaldo.
O cara parou em 81, né? Ó. Tá aqui a Paula. Tá aqui a rapaziada. E é o seguinte: há uma grande turnê. Uma grande turnê, ó. Sábado, aqui no Credit Car Hall, pra você de São Paulo. Dia 13, Juiz de Fora. Dia 14, Citibank Hall, Rio de Janeiro. Dia 20, em Bauru. Ô, que beleza, Bauru, hein, bola? Aquelas estudantes lá da...
Nossa Senhora. Ali é bom demais, né?
Depois vai pra onde? Marília. Dia 21 em Marília, que é a terra de Carioca.
É a terra de Machado. A família da minha esposa.
Isso. Camarote.
De repente
Doutor Machado. Doutor Machado vai lá.
O Doutor Machado fazia aquele churrasquinho maneiro.
Aqueles barbitúricos dele lá, da receita lá de barbitúrico. Aí teremos dia 27 em Uberlândia, Minas Gerais.
Adoro.
Dia 28, Ribeirão Preto. Pra saber o resto da agenda, você acessa kidabelha.com.br. Dito isto, quanto temos? Uns 3 anos mais? 3 anos mais.
Vocês estão paradão.
É, uns três anos.
Sério?
Isso aí.
Mas, para quê? Para pra...
Porque um enche o saco do outro e para.
Eu trabalhei, Jorge trabalhou também, fez disco. A gente ficou fazendo as coisas só a gente, assim, sem o outro dar opinião.
Você imagina se eles estavam se topando, né?
Sem muita encheção de saco, sem muito palpite.
É tipo, não precisa perguntar, né? Se gosta, se não gosta.
É que você faz e não dá satisfação pra ninguém, né?
Não, mas é ruim assim, não é, Paula? Você prefere?
É ruim como?
Ah, é ruim quando você tá fazendo um negócio e não tem ninguém pra dar palpite. Porque aí você pode botar a culpa no outro também, não dá certo.
Não, esses são os prós e os contras, né? Acho que tem isso. Você não tem ninguém pra dar palpite, isso é legal. E ao mesmo tempo, né, você também não divide as coisas, assim, quando dá problema, né, é legal, porque você tem mais, aí a coisa vai dividir.
Espírito de os microfones estão meio...
É que a Paula fala cá.
Chega mais pra cá.
A Paula fala baixinho.
Não tenha medo do microfone, Paulo. Ele não morre.
A Paula fala baixinho.
Já conhece. Assim tá melhor.
Aí sim. E agora tem música nova, que é o Glitter. Que eu acho tão assim, gay essa palavra.
É, GLS, eu achei GLS, não é gay.
Mas GLS é gay.
Não, GLS é um gay light.
Gay, lésbica,
simpatizante.
Simpatizantes, que não são nem gays, nem lésbicas.
Ah, tá. É o que faz esquece no dia seguinte.
Tem umas palavras, glitter.
Glitter
é brilho, não é?
É
um brilho, não é?
É.
Mas se o cara queima, ele fala glitter. Mas se o cara tosse,
whatever.
Eu adorei esse
whatever,
nome.
É muito gay.
É que nem lounge.
Lounge.
Não é?
Lounge é.
Lounge é. Não dá pra falar lounge.
Chill out.
Pior ainda. Piorou.
Chill lounge.
Tá muito chill lounge. É. Nossa, super cool esse lugar.
E o glitter é música nova.
Música nova. Música
glitter para... de principiante.
É, ó. Para chamar, convidar as pessoas, entusiasmar a galera.
Muito bem. Então você está convidado aqui para sábado no Credit Car Hall. Alguém teria alguma pergunta, dona Amandinha?
Eu tenho.
Calma.
Dona Amandinha.
Você falou alguém, dona Amanda?
Assim, quando o Capital Inicial veio aqui a última vez, eu lembro que o Dinho, o Ovo Preto, não tava manjando muito das mídias sociais. Daí o que eu fiz? Eu peguei o MacBook de bola e mostrei o Fiuk para ele... ter uma ideia do que tava rolando na cena.
O Dinho do Preto?
Sim. Daí, algumas semanas depois, ele falou mal do Restart, não sei o quê. Me senti muito responsável por isso. Porque
ele
eu
falou
me apresentei.
No Twitter?
No Twitter. Em entrevista pro Lobão. Foi bonito. Me senti muito bem. Eu quero saber se vocês estão...
O Lobão veio aqui... O Lobão veio aqui, desceu o pau no...
Chutou macumba.
Luan Santana.
Não, foi, não era o Lobão, né?
Sim, mas ele desceu a lei e saiu na revista. Os caras ficaram com ódio do Lobão.
Rolou pra... Chamou os caras do bunda mole.
Esses negócios, mídias sociais, RT, coraçãozinho, fazer coraçãozinho pros fãs, que essa é a coisa do momento.
Você sabe? Não, não, sabe que eu tenho pavor do negócio do beijo no coração? Eu tenho medo disso.
Tem um beijo no coração?
Um beijo. Eu, pra mim, eu sou muito, assim, virginiana, então pra mim um beijo no coração eu já acho que eu tenho muitas bactérias. Mas, é um problema.
Mas você não
imagina no fígado, né? Um beijo no fígado. Ah, ou no baço.
Beijo no pâncreas.
Porra, baço é... Ah, e aí, o que, que é, Lu?
Então, vocês estão ligados, vocês estão no Twister, nessas coisas aí, de Facebook.
Eles estão modernão.
Twister?
No Twitter. No Twitter, ela, tá, quis, ela quis fazer uma, um glitter no Twitter, um entendeu? Glitter.
É. Que não funcionou. Mais ou menos, né? A gente tá mais ou menos ligado.
Você tem Twitter?
Só mais ou menos. Tenho, tenho.
Qual que é? Paula Toller?
É.
Arroba Paula Toller?
Sim.
Conseguiu?
Mas o que, que você fala lá? Da vida?
Oi, meus amores, amo vocês, esses dois.
Eu maçã tô aposentada do Twitter.
Por quê?
Já saiu
um tempo.
É. Por quê, Paula?
Você vê que eu tô moderna, eu já saí do Twitter. Mas
você entrou e já
muito
saiu?
Muito moderna.
Mas por que, que você encheu?
Não, muita patrulha.
Ah, sim, mas isso é uma coisa natural, pô.
É, porque o Twitter é público, né? Então, não é que nem, por exemplo, o Facebook, que você pode fazer o seu... a sua roda, né, o seu meio. E aí o Twitter, você fala uma piada, às vezes não, as pessoas compreendem mal. Não, você não pode botar piada, sarcasmo,
ironia. Né? Ironia. Nossa, a Paula exatamente. É maldosa, né?
Tipo... Por isso que eu falo isso com Bola. Graças a Deus nós temos uma confraria. Para poucos. Uma mesa.
Vocês são maçons, né?
Queijo, não somos maçons. Não, nada de maçom.
Nós somos fazendo
é
a
um
nossa
negócio
confraria.
Nosso, é.
A gente não tem isso. Não, não. Entra pra isso. Por quê? Porque lá você se mistura, Paula Toller. Você jamais pode se misturar, sabe por quê?
Sim.
Existem dois tipos de pessoas no mundo. Minha mãe falava isso. Dois tipos de pessoas. Aquelas que estão no palco e as que estão aplaudindo. Nós estamos no palco e as outras estão aplaudindo e lá elas ficarão. O Spotlight só tem para poucos.
Mas que?
Gostei do Spotlight.
É lógico.
Adorei.
Você vai
isso.
Ficar lá no Twitter. Eu vou lá ficar brigando lá com o Roman arroba 22. Chuchuzinho. Roman arroba 22.
Quem é essa pessoa na
vai
vida?
Vai dormir, pô.
Quem é ele no Google? Ah, isso que eu não tenho.
Experimentei, eu não tenho, mas Twitter, realmente não tenho nada. Eu já tô em outra fase. Assim, ainda precisamos inventar um outro agora.
É, uma outra coisa.
É. O jeito é voltar pra carta.
Então você não vai mais a Lan House.
Melhor coisa que tem.
Carta, ninguém te enche o saco. Exatamente. Carioca, você está aí tão calado.
Eu não estou calado, estou prestando atenção.
A Paula vem aqui, fica todo mundo quietinho.
Por que quietinho?
Você tem uma pergunta, o que você queria?
Graças a Deus, não.
Bota fogo.
Sou botafoguense, estou numa crise, estou numa entre safra. Estamos numa entre... Essa é o quê? Vocês foram campeões sem ganhar, tudo o jogo nos pênaltis.
Sem perder, né?
Sem perder e sem ganhar, pô. Todo nada, jogo no pênalti, pô.
Não, mas no pênalti.
Primeiro turno contra o Botafogo, vocês ganharam no pênalti. Aí depois vocês foram
pra
semifinal com o Fluminense, pênalti. Aí vai com o Vasco, pênalti. Pô, ganha tudo no pênalti, pô.
Mas sabe o que é pior do que ganhar no pênalti?
Perder no pênalti.
É.
Muito bem, muito bem. Então a pergunta pro Kid Abelha é o seguinte. É, por que que vocês têm essa
pra
coisa
que
de...
É pra Paula,
pra Bruno,
é pra banda.
O Bruno não fala, né,
Té? O Bruno fala,
tá cara do Amaury Júnior.
O Bruno é de boa.
Meu amigo. O Bruno, ele não fala. Pode
o Bruno
perceber.
Lógico que fala.
Ele não fala, ele nunca fala.
Claro que fala.
Parece o Amaury.
Não, não é, ele não fala. Você não conhece a voz dele. É assim, por que que vocês têm essa coisa da... música com coisas temporais, tipo, amanhã é 23, maio já está no final... E Bela tal, vocês têm uma ligação com essas coisas datadas, assim, 11 de setembro, você nunca fez porque o Osama Bin Laden morreu no dia 1º de maio, sei lá.
10 de dezembro.
Olha, eu tô mais mal.
Isso tá usando tóxico pesado.
Esticação
de mamadeira.
É muita não, mas é verdade. Eu tinha essa curiosidade.
Boa nossa obra.
Isso é publicitário, porque ajuda, às vezes eu já reparei, certos comerciais com maio, não sei o que, já percebi isso.
Não, e todo dia 22 o povo escreve pra gente. Amanhã, 23. Amanhã, 23.
Pô, isso é um inferno, cara. Isso é um inferno, porque não tem muita música, quase nenhuma datada assim.
É uma espécie de obsessão, eu diria, assim. É de como se fosse uma coisa que tá sendo contada e tem naquele tempo, naquele momento.
Mas não tem mais música assim?
Eu gosto de títulos assim. Acho que... Tem maio, tem amanhã 23, tem 92, tem um monte de número.
Tá vendo?
Legal.
Opa, eu tenho uma pergunta.
Você sabe que eu acho? Posso falar uma coisa agora aqui?
Se você quiser, baby.
Eu acho que o Kid de Abelha, eu acho que vocês não são reconhecidos como deveriam ser reconhecidos.
Eu também acho que não.
E isso deve ter algum motivo. Porque você, se você pegar as músicas do Kid de Abelha, fizeram muito sucesso.
Muito.
São grandes grandes hits. Você pega, tem muito sucesso.
O DVD dele é um negócio espetacular, velho.
E o Kid de Abelha, mas isso é por quê? Porque você não é muito Robert, você fica na sua, você não é uma pessoa assim muito de se perfazer. Por que, Paula Toller?
Eu me considero, eu acho que a gente tem hoje em dia sim um reconhecimento, tanto que...
Não, mas se você pegar, você pegar o cara e falar, pô, anos 80, né? Anos 80 o cara fala, Legião, não sei o que, Legião.
É coisa de macho.
Mas você acha que é só porque você é mulher que os caras não dão a moral?
Eu acho.
Boa. Que é isso?
Eu acho.
Que o rock and roll
ainda...
Não
tenho certeza, só acho.
Por ser mulher.
Talvez.
Kid de Abelha tem muita música
legal.
Não,
é uma pergunta. É uma pergunta.
Legal pra caramba.
Tá. É uma pergunta que pode ficar no ar. Eu acho uma pergunta pertinente.
Eu acho que já teve um pouco isso, assim, de ser uma banda que tem uma mulher, uma banda mais pop, menos rock and roll, não sei o quê. Mas acho que com o tempo, até pelo número de músicas nossas que são conhecidas, acho que não rola mais isso hoje em dia, não. Acho que hoje em dia, quando fala de anos 80, citam Kid de Abelha. Porque eu acho que o que ficou... Né, tantos anos depois, é a história da trilha, da vida das pessoas, das músicas.
Então, mas hoje em dia, mais vale o cara aparecer, o cara ter capa de revista, ser mídia, tá nos lugares, tá nessas festas chatas,
glamourama,
nessas festas de carro, que agora eles põem os negócios atrás, assim, pra você sair, aquelas camisetas, escrito vivo,
camarote, sim,
você tem que dar risada, camarote, tal. Hoje em dia, os caras dão mais valor a isso do que a banda, do que a música.
O trampo.
Entendeu? E as músicas da Paula sempre... E se você pegar, se o cara que tá aqui ouvindo agora, os ouvintes, os moleques, pegar lá, Kid de Abelha, vai lá naqueles... Não tem mais Napster, né, Bola?
Não, Napster.
O que é agora, cara?
For Sharing.
Torrent. Você vai lá, pega Kid de Abelha, você vai baixar as músicas, elas são muito atuais. É música que não ficou na...
Não envelhece.
Exatamente.
Na poeira.
Não ficou na poeira as músicas.
A linguagem.
E vocês nunca... A Paula nunca foi muito de... Você não vê ela
muito
assim...
Muito imediata.
Na caras.
É.
Lá da... Paula Toller está lá na banheira.
Ofurô. Paula Toller regozija no seu pomar.
Ofurô de Paula Toller.
Você não acha que... Ela segurando um cacho de uva e botando na boca.
Eu adoro esses títulos. Os títulos das matérias são a melhor coisa, né?
Paula Toller.
Fulano ainda espera um grande amor para aquele lá.
No castelo.
Ou contar triste.
Paula Toller no ofurô. Curte sua depressão esquiando em Portilho.
Isso é bom. Separação. Os caras que separam vão lá em aqueles que.
Ilhas Maldivas, separação em Ilhas Maldivas. É.
Paula Toller em Gramado, curte chocolate frio.
É igual quando o Portinholi saiu com um Porsche jogando tênis. Ele não tinha o carro e não sabe jogar tênis. Em Paula Toller, você não gosta disso? Você não gosta?
Bom, do glitter. Falando daquela questão que você falou, eu acho que se dá muita atenção a isso, mas é uma atenção também muito fugaz, né? O negócio não dura, assim. É uma coisa do momento, depois já vem outro, uma coisa que tem que alimentar ali um rolo compressor. Então, acho que quem tem um trabalho legal, aí não tem que ter tanta ansiedade. Tem que gostar também disso, né? Eu não gosto muito.
Você não gosta de...
Eu não gosto desse tipo de mídia que parece que você está se divertindo, porque engana as pessoas. Tem muita gente que acha que é verdade, que as pessoas estão ali de férias, curtindo, e é trabalho, né?
Claro.
É trabalho aberto, tem que tirar foto o dia inteiro, não sei o quê, o produto, mostrar o produto, não sei o que lá. Então, é trabalho. Então, esse tipo de trabalho...
Então, você não é uma loira, mas
lembra, um de viagem. Vocês lembram quando tinha um faqueiro de caras?
Ai, a vida é abominável.
Castelo de caras. Você tinha que comprar cara. O cara ia...
Exatamente.
Você tinha que comprar seis...
Com garfo, né? Imagina,
você tinha que comprar 600.
Aquilo que você falou dos spotlights...
Você segurando uma faca, né?
Eu acho que não tem uma dignidade.
Então, mas isso que o cara
fala... Imagina o Mick Jagger com uma
faca. Boa, chique, hein, meu? Mas eles falam que esse é o pedágio pra você aparecer.
É.
Você tá na revista, você tem que segurar o garfo.
Cid Moreira na banheira.
Tipo no jatinho, né?
Uma troca.
Aliás, rolou um Mick Jagger no jogo do Cruzeiro.
Falar que eu acho que ele sobrevoou.
Caraca, aquela ave, né? Maldita.
Muito
urubu. Vocês...
Oi, fala.
Eu tenho pergunta.
Pode ir.
Não, na verdade, assim, intriga muito a relação banda, né? Que vocês têm. Vocês 30 anos, né? De carreira.
29.
30 anos.
Fica aumentando, não.
Não, tá, mas é muito tempo. E eu sempre, é uma curiosidade minha, assim. Vocês têm tesão pelo outro? Já rolou alguma coisa? Homenagem, um beijo triplo?
Ah, tipo assim, sexo?
É, exato.
Swing.
Dando tempo, né? Às vezes.
Que pergunta é essa?
Pode ser um pouco capciosa, mas...
O Edmilson tá louco.
É o que vem na minha mente, às vezes.
Eu achei confesso. Bem direto.
É. Eles eram bonitos antigamente. É que você ficou
bonito. Ah, hoje não é.
Eles são feios. Ela é bonita.
Não, vocês já se apaixonaram? Alguém já se beijou?
Entre si? Ah, sim. Você acha que eu vou contar isso?
É, vai contar.
Pô, todo mundo quer saber.
Vou contar no rádio?
Sei lá, beijinho triplo, dá tesão.
Ai, que horrorosa.
Cara, é emoção.
Tá impossível.
Emílio, você que trabalhou no rádio.
Eu trabalho há muito tempo.
É verdade que seu coração batia mais forte quando Paula Toller vinha aqui em 86,
até
assim.
Hoje.
Já gostou dela?
Eu acho que a Paula Toller, hoje, ela é muito melhor do que... São poucas as mulheres... É.
Eu lembro que ela tinha um cabelo curto e tal.
São poucas as mulheres que melhoram. Você, Paula Toller.
É como vinho.
Você, você é uma sortuda. Você e a Pepela, minha mulher, também melhorou.
Ah, é verdade. A Pepela tá um espetáculo.
A minha mulher era um canhão quando
conheci. Tinha o cabelo black, cabelo de poodle.
Meu Deus, ela era um canhão, eu tinha dó dela.
Parecia um poodle.
Ah, eu fiquei com ela por dó.
Acabou de dó.
Falei, pô, minha mulher é feinha.
Pegou 5 da manhã, né, meu bebaço.
É, pegava só mesmo.
Isso não se fala, Deus que
é verdade, eu tomava caipirosca.
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 Ai, que maldade. Aquele vinho de garrafão.
Hoje,
sangue de boi.
Sangue de boi.
Hoje ela é linda.
Cantina, galera.
Hoje ela é linda. Mas você isso é genética. Você tem que agradecer a Deus de... Mas é verdade.
É um fenômeno.
Obrigado, Emílio pensou no futuro. Ele falou assim, essa suequinha vai ficar bonita no final.
É, porque tem mulher que é bonita quando é jovem e fica um canhão quando fica mais velho.
Tipo Sabrina, isso, né? Vai ficar uma beleza.
Cadê a Sabrina?
A Sabrina.
Você não soube?
A Sabrina está impossível.
Com um acidente de
ela
bicicleta.
Se apaixonou. Ela tá apaixonada pelo deputado.
FF. Ai, meu Deus.
E agora ela tá
pra
casar.
Pra política?
A vida dela é essa.
Tchitchou. Macho nordestino.
Ela vai ser primeira dama.
Vai ser primeira dama?
Primeira dama. Ela vai,
de Natal.
Vai no palanque, vai subir lá no...
Criar o filho na peixeira.
Mas ela curte isso.
Não sei. Você sabe que a pessoa quando tá apaixonada é um... Né?
E tem triângulos, essas coisas amorosas, é fogo, viu, rapaz?
O quê?
Deixa pra lá.
O pessoal tá pegando?
Não, deixa pra lá.
Ah, fala agora.
Sabrina está apaixonada pelo deputado. É complicado. É complicado.
Carioca, vai.
Faça a sua questão.
Não, eu faço, de boa. Pô, vou enaltecer que eu conheci, tive a possibilidade, né, de conhecer o Jorge, assim, por um tempo. Convivemos juntos e tal. Foi bacana conhecer o Jorge, um cara que tem uma cultura vasta e tal. E ele fez um disco que eu fiquei chocado uma vez. Ele tava me contando a história do disco dele, que ele teve um disco solo. E uma música, ele conta a história de uma mina que foi assassinada. Até hoje eu fiquei com essa história na minha cabeça, cara.
Pô, da tua música. Risada, né?
Não. Eu queria que ele contasse, não, é muito louca essa história. Dá pra contar, Jorge?
Pô, nem eu vejo essa música sob esse aspecto. É uma letra do Cazuza. Não,
olha só essa música.
Não, mas não fala sobre menina assassinada, né? Calma, pô, né? É. Senão a gente não...
O cara tá louco.
Mas chama mina e é uma... Eu contei pra ele que o caso tinha essa coisa dos personagens da noite, né? Dessa coisa Baixo Leblon. Ele tem várias músicas que falam, são crônicas, assim, da noite, praticamente, né? Dos personagens. E aí eu contei essa história pra ele em off, mas é uma história meio... Não, mas aí essa menina, por acaso, ele fala de uma menina que se perdeu na noite e tal, e depois o desfecho foi trágico, assim, mas bem depois, né?
O que é se perder na noite?
Droga, sexo, rock and roll.
Roqueiros.
Droga, sexo.
Envolvimento com pessoas.
Pessoas de.
Roqueiros.
Erradas.
A boemia.
De temperamento sórdido.
Rebordosa.
A boemia.
A boemia não leva a isso, né, meu cara?
Não
a gente,
leva?
Não, a gente vai viver a boemia a vida inteira.
Você é um acontecer. Cara da boemia.
Total. Eu gosto da noite.
Então.
Mas
todo artista mesmo. Gosta da noite.
Nem todo, não.
Você acha
nem
que não? Então, mas você sabe que outro dia eu estava conversando com o Will.i.am. Sabe quem é o Will?
Você, troca ideia.
Do Black Eyed Peas.
Do Black Eyed Peas. E ele estava falando algo curioso para a minha pessoa.
Estava almoçando com o Eric Clapton.
Eu fiquei cá pensando com os meus botões. Porque eu sou um cara que eu gosto de música. Eu entrei...
eu entrei no rádio por gostar de música, eu acho bacana. É, gosto de Beatles, gosto de rock and roll, gosto de música negra, americana e tal. E ele estava falando o seguinte, falou, Emílio, você sabe como eu faço minha música hoje, que é um sucesso? Como? Eu falei, como, Ilaene? Ele falou, você é um velho. Eu falei, eu sou um velho? Ele falou, você é um velho, porque você vê a música, você, hoje em dia você tem que ver a música, materializar a música. E você vê como era no vinil, que era redondo, e depois foi para o CD e é redondo. E eu vejo a música como um iPod, que é quadrada. Eu faço quatro refrões e a música é assim e acabou. Eu falei, meu Deus.
E tá feito, né?
Eu falei, meu Deus, Will. Eu não sei se você é um gênio ou se eu sou um imbecil, Will. Foi assim a conversa, quase brigamos na mesa, discutimos.
Chegou a Ferg.
Você acha que a música...
rock and roll é quadrada, é 4x4.
Eu sei, mas ele fala, são quatro refrões, eu já saio no refrão, vou pro refrão, venho pro outro refrão, vou pro outro e acabo. E ganham bilhões. E vocês ficam ali, ó. Vocês ficam ali.
Trabalhando a música.
Na métrica. É um argumento convincente. É um argumento convincente.
Então, eu falei, Will.
I can't believe, Will.
Come on, Will.
Entendeu?
A sua mesa é hexagonal.
Aí eu falei, sério que você pensa assim? Ele falou, eu penso assim. Por isso que eu sou esse sucesso no mundo inteiro. E vocês continuam rodando, rodando. Você acha que mudou o negócio da música ou...
Ah, tá sempre andando. O Will.i.am é um craque, né, de música pop mesmo.
É, ele é o...
Mas tá sempre andando, vai e volta também, é cíclico, né? Tá sempre inspirando. Tanto é que ele fez, ele no show do Rick foi o maior barato do Black Eyed Peas, foi o lance do Jorge Ben, né?
Uhum.
Que ele coloca o Jorge Ben no, pô, assim, no Olimpo da música mundial, e que é merecido mesmo, é um inventor, né, o Jorge Ben, o cara...
Então, o Jorge Ben é outro cara que não tem o reconhecimento.
Claro que tem.
Tem. O Jorge Ben não tem o reconhecimento que ele
tem pelos grandes críticos de música.
Tinha que fazer estátua pro Jorge Ben. Pro Kid Abelha. Todo mundo tinha que ter uma estátua.
Pra Melinha.
Ô, irmão, sai fora, velho. Nós estamos falando sério, rapaz. Nós estamos falando sério. Você não conhece música, não faça piada.
Eu conheço, eu gosto da Melinha.
Mas é evangélica. Você tá falando, acho que tem uma coisa da intelectualidade. Então, o Jorge Ben, pra mim, ele é um gênio, e não só pra mim, pra todo mundo, torcida do Flamengo inteira.
Flamenguista.
Esse time ruim, mas é uma coisa de uma música que é divertida, que ele não fica dando entrevistas sobre política e tal, é um cara que não...
Não dá pitaco.
Não fica...
Não se perfaz.
Não desenvolve esse lado de...
Faqueiro da Caras.
Não é só faqueiro da Caras, até de se posicionar politicamente, falar muito. Então acho que fica. Acaba que fica. Tem gente que reduz isso a uma coisa de entretenimento. E realmente, ele é um gênio. Ele toca de um jeito que ninguém toca, as músicas dele ninguém faz igual, todo mundo tenta imitar, mas não consegue. Tem realmente uma coisa ali genuína. Mas aos poucos, é que às vezes demora mais o reconhecimento para certas pessoas e certos tipos de música, mas acho que vem, acaba vindo. Tem que ter um pouco de paciência.
Muito bem, posso tocar Glitter?
Por favor, vamos ouvir.
Por favor, você poderia anunciar?
Vai, uma melinha.
E agora com vocês, o novo sucesso de Kid Abelha. Nossa, e senhora. Paula Toller, mais loura do que nunca, Glitter.
Daqui a pouquinho a gente volta. É isso aí, bichão.
Mandou bem.
Estamos de volta aqui hoje. Kid de Abelha, aqui na programação da Jovem Pan. Estamos falando sobre a nova turnê. O Kid de Abelha está de volta, vai fazer uma turnê no Brasil inteiro, ó. Sábado eles vão estar em São Paulo, Credit Card Hall. Dia 13, Juiz de Fora. Dia 14, Citibank Hall, Rio de Janeiro. Dia 20, em Bauru. Dia 21 em Marília, 27 em Uberlândia, 28 em Ribeirão Preto.
Caraca!
E no site do kidabelha.com.br tem lá todas as informações dos próximos shows.
Posso aproveitar aí que você falou para fazer uma pergunta, Minas?
Pode fazer o que você quiser.
Eu queria saber se esse show do dia 7 agora
É o primeiro da nova turnê. Vocês já fizeram esse show? Como é que foi a aceitação da rapaziada?
O show estreou em Curitiba, dia 14 de abril. Foi incrível, foi maravilhosa.
Muito bem.
Agora é o
bem.
Segundo.
Aí esse é o segundão.
Muito bem.
Dona Mandinha. Os caras vão fazer 360.
Tem pergunta de Twitter aí, Boleta?
Tem várias.
Várias. Então já vai separando aí.
Pode deixar. É, temos aqui um colega que ele faz, trabalhou com o Carioca.
Quem é
um
colega?
Trabalhou? Tá pensando mais no Gás Sal.
Não, quem?
Fez um projeto.
No Gás Sal.
A gente fez um projeto.
Zero. Conviver com o Carioca, Tony Garrabers e Supla. Quem era o mais chato, mais estrela, mais insuportável?
Vocês fizeram o negócio das bandas lá, né? Das bandas novas.
E o Carioca sempre falava, falta o Tica Ticabu na parada.
Segundo apartamento. Não, o Carioca era... O Supla é... Ele é onipresente, onipotente, onitudo.
Muitos egos.
E aí, mas é um cara bacana. Finita. Mas ele toma conta da parada, sobe na mesa, grita. Então
você
todo
tinha
mundo...
inveja que ele aparecia mais que você?
Não, porque o meu temperamento não é esse. Não vou disputar com o Supla, né? Mas o Carioca foi bacana. Eu conheci ele, um cara que conhece legal música. Ele tem um. Não, tem que falar isso. Ele imita bem os vários cantores, né? Não, Carioca.
Verdade, graças a Deus.
Eu largo tudo.
Aprendi muito com o Jô. Aprendi também Beatles, um cara que conhece Beatles também.
Tudo bem? Como é que você tá, Paulo?
Não, cantando, pô. Dá uma palhinha.
Não, mas Cazuza.
Não, não vou imitar assim.
Cazuza. Isso é uma vergonha.
A verdade.
Ele vai no barzinho.
Ele
dá vergonha pra gente.
Dá vergonha.
Não, pra embora, é só não. Gente que fica com, pô.
É Lô, mas lá de tá brincando,
de saia justa, vocês também têm que ficar um pouquinho.
Não, eu sei, eu gosto muito do Carioca, e o Carioca é um cara que eu tenho muita consideração e tenho muita admiração pelo Carioca, porque hoje ele é um artista. Ele chegou aqui.
Sim, ele é muito bom.
Ele era um moleque.
Óculos fundo de garrafa.
Só que isso é uma coisa que me constrange demais, porque ele ia nos barzinhos.
Eu ia ficar bêbado.
Ele subia por uma faixa.
É, ele falava
gritando
Cazuza. Ele falava, eu sou o Carioca do Pânico.
Fazia isso.
Eu sou Carioca do Pânico.
Não, mas aí, eu era filho. Não, mas eu falei,
você.
Eu
vergonha,
não, mas eu me divertia muito.
Não, eu sei.
Olha, a filha tá cheia de rato.
Me divertia.
A burguesia fede.
Pô, a gente se divertiu muito.
Escuta o lado B das pessoas.
Ai,
né?
Muito chato.
Eu gosto.
Com respeito, né?
Gosto. Eu gosto do lado.
Dessa expressão, estuda o lado B das pessoas.
Não, do que eu gosto. É sempre bacana quando você gosta de um artista, você conhecer as...
Ele me contou uns truquezinhos do Pânico, entendeu?
Tá goelando a gente, né, irmão?
Pra conquistar o cantor?
Isso
ele
sentiu, né?
É, eu senti.
Tem outras coisas que ele me contou também, a respeito do Pânico.
Da mulherada, né, Jorge?
Mas foi bacana.
E festinha. Festinha no apartamento, com as paniquetes.
Isso aí é o mais light que ele me contou.
Beleza.
Mas acho que depois que ele casou, ele ficou mais...
Vai, né?
Ficou mais o quê? Né?
Ficou mais capado.
Agora é patufu pra crianças, compadre.
É verdade.
É bom.
O Jorge...
E peraí, esquecemos de falar do Japinha, que também é uma figura sensacional, que tava lá no programa. E
as bandas estão indo bem lá.
Tô fazendo tanto sucesso.
Qual banda?
Tá indo bem.
Não, tá uma loucura. As bandas que
vocês abriu o Rock in Rio.
A banda que ganhou outro dia fechou o Morumbi pra fazer um show.
O McCartney elogiou.
Vai abrir pro Eric Clapton.
Beleza. Vai lá.
Não queria que ele falasse da experiência, porque esse cara é um bitomaníaco mesmo, o Jorge Rael. Ele é mega bitomaníaco. Até por coincidência, eu sabendo disso no show do Porto, te encontrei lá também. Você estava lá viajando, foi lá, falei, vai pra onde? Vou pra frente do palco e tal. Você ficou na primeira fileira aquele dia no show do Porto.
Muito legal, junto com os meus filhos, foi um astral.
Eu acho bacana também. E você sabe que... Eu tava no show, eu fui todo show do Paul McCartney aqui.
Você vai nesse agora, Nigel?
E depois, não, você vai notando as coisas. Eu acho a vida muito engraçada. O Paul McCartney é o Justin Bieber dos velhos.
Ele é muito mal.
É sim, porque ele fez coraçãozinho e você fez também.
Não, é porque é um negócio, é um amor que você sente por aquele cara, de fã mesmo.
Incondicional. Você sente amor por ele?
Eu gosto muito. Eu choro. Eu tenho algumas coisas, se você se emociona.
Eu tô num período romântico da vida dele.
Pera aí, cala sua boca.
Cala a boca aí.
Se mete na vida do cara.
Ninguém quer saber o lado vogue do negócio.
E se você pegar um cara...
que é bitomaníaco, é fã, ele não admite falar mal do Paul McCartney. O cara não pode nem... Sabe, porque músicas você gosta, você não gosta. O cara tem todo o direito de falar, pô, eu não gosto de Beatles. Beleza, é gosto musical, não é? É gosto. E a gente ama Paul McCartney. E as pessoas não admitem falar mal. E se ele faz coraçãozinho com a mão?
Ele produz, ele pode.
E os velhinhos fazem coraçãozinho com a mão?
O mal de Parkinson.
E choram.
Mas ele faz, choram.
Ele faz.
Ele manda beijo na alma. Não.
Ele faz coraçãozinho.
Ele fala,
com
o meu
a mão.
Muito obrigado pra vocês.
É, ele é muito legal. E muito bacana.
Chega a ser impressionante, né? É. 2 horas e meia. Cantando, mandando ver, né? Muito bom.
E você conheceu, você conheceu no Japão o Paul?
Fiz sauna com o Paul McCartney.
Olha só.
Eu preciso de um companheiro.
Ele sauna, passa tal, é sério essa história, não é?
É sério, mas eu não posso contar sério uma história dessa.
Você viu o Paul, não?
Não, se ele tava lá.
Eu tava no mesmo hotel.
Não, não viu.
Fizeram sauna.
Ele fez sauna, mas
ele contou aqui. Você tava lendo o livro, aquele livro da biografia dele, né, do Paul? Não foi isso? Ah, não, foi o Frejá. O Frejá que estava ali. É, do Frejá.
É. Que dizem que o Frejá encontrou, né? Aí conta a minha história. E o cara, ele fala comigo, pô, cara, eu também conheci o Paul através de você.
Muito bem.
Mas é isso.
Posso tocar uma música aqui? Não, tocar no
Qual Frejá. Delas?
Pô, eu gosto dessa música aqui, ó.
Vai.
Lembra dessa música? Você lembra ou não?
Lógico que eu lembro.
Quando você estava com...
Isso aí, eu estava em São Gonçalo, tranquilamente.
Você estava carregando cimento.
Não, ainda não. Não podia pegar peso nessa época. Era criança. Isso é muito bom. Fala.
E o show toca música velha ou só nova?
Só a velha.
Só a velha? Só a música velha?
Pode, porque o Kid Abelha não pode?
Tem duas músicas novas. O Glitter e uma novíssima. Mas fora isso, é tudo...
Repertório.
Mas as velhas é o mesmo arranjo, mesmo coisa. Vocês mudam, porque tem vezes que muda, fica ruim. Original, bacana.
Original.
Bacana demais.
Vamos ver, Bruno.
Sei porquê.
Você lembra, mano? Você não conhece.
Eu conheço a música, mas não conheço.
Devia conhecer.
Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um bicho, eu tenho medo do perigo.
São vocês.
Tem outra música bonita. Essa música é bonita. Não. É que vocês só conhecem Fixação.
Imagina, é claro que não.
É, é suicídio, oh, Lágrimas de
Bonito.
Ai, eu amo.
Grande Hotel.
Tá vendo? Não tava no seu top.
Arrepiar. Tava sim.
Tava nada.
Lembra de Ricardo Andrade, 91, quando ele me abandonou. Se a gente não tivesse feito tanta coisa, me trocou por uma bichinha de Belém.
Ah, tá bom, já deu, já.
Se a gente não tivesse feito tanta coisa, se não tivesse dito tanta coisa, se não tivesse inventado tanto, podia ter vivido um amor grande hotel. Se a gente não fizesse tudo tão depressa, se não dissesse tudo tão depressa, se não tivesse exagerado a dose, podia ter vivido um grande amor. Podia um caminhão atropelou a paixão, sem meus carinhos e tua atenção.
Seu amor se transformou em bom dia. Tá lá, Mandinha tocou o coração de Amantó. Tá bom.
Será possível ficar só?
Você não conhece? Você conhece?
Sim. Passava uma coletânea da Globo com as fixação. Daí passava
uma fixação. Será
possível ficar só?
A voz melhorou muito, né?
tempo.
Ó, chamou o Pavarotti. Não, calou agora. Você tá vendo que não
Pavarotti.
Pode falar? Pavarotti. Você tá gás? Você não, não pode falar.
O Plácido Domingo já, ó. Cantor de ópera já falou.
Não.
Ele já deu a dica, sua voz.
Deixa eu molhar o bico, pô. Deixa eu molhar o bico. Deixa eu molhar o bico.
Você tá falando com a Paula Torres.
E eu, irmão. Você vai entender o que eu vou dizer. Além dela ficar mais bonita com o tempo, como você mesmo disse, a voz também, porque você...
Daqui a pouco ele vai estar tocando saxofone bem melhor, hein? Puxa.
Nossa Senhora. Amor no sax.
E um caminhão atropelou a paixão. Sem teus carinhos e tua atenção, nosso amor se transformou. Bom dia. Qual seria a felicidade?
A música é bacana, essa aqui também é boa, ó.
Ixi, aí é clássica, sim, aí clássica, sim, muito clássica. Boa.
Essa aí eu conheço, sim, né, gordão? Eu conheço todos.
Só.
Ó, saxofone melhorou muito.
Tá espalpada, tu quer? Com a guitarra, tem garoto chato aqui.
Já conheci muita gente, gostei de alguns garotos.
Ô, irmão. Você queimava essa época já?
Porra, já faz.
Bonita.
Não, só sonhava com isso.
Essa a gente tá tocando no show com uma citação de Loura Gelada.
Bacana, bacana. E tem as clássicas. Mas eu vou tocar daqui a pouquinho.
Por favor, toca
se
toda.
Você quiser matar saudade de alguma do Kid de Abelha, aqui na Jovem Pan, manda aí pro Twitter.
Já estão mandando
arroba Programa Pan. E é o seguinte, a grande turnê do Kid de Abelha vai estar em São Paulo, sábado agora, no Credit Car Hall. Que é uma casa muito bacana, você já pode comprar os seus ingressos. Depois tem Juiz de Fora, depois tem Citibank Hall no Rio de Janeiro, Bauru dia 20, 21 Marília, 27 Uberlândia, 28 Ribeirão Preto. Acesse o site do Kid Abelha, que é kidabelha.com.br, para saber a agenda completa. Eu vou tocar mais uma música daqui a pouquinho, vocês querem?
Ah, tá impressionado com a Paula Toller aqui.
Por que impressionado?
Envelheceu.
Ela continua linda, Jesus. Os caras tão loucos com ela aqui.
Ela e a Fernanda Abreu, lindas.
No Twitter.
Só ela.
Ô, irmão, se quiser faltar um mês, faz favor.
E a Maite Proença não envelheceram.
Pega, fala lindas. Se pegou dengue, alguma coisa. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan, Kid Abelha no coração. De comprar o seu ingresso.
É, e bom
pra
ver o Kid Abelha, viu? Cara, é um showzaço pra você ir com a tua mulher, uma gatinha e tal.
Exatamente, comprar aquela mesa de R$300.
Ei, lasqueira, hein?
Tem que comprar mesa cara.
Pede aquela tábua de frios.
Mesa boa, mesa boa.
Mesa de aquela mesa.
Mesa boa.
Mesa boa.
Camarotezinho também é maneiro, abraçadinho no sofá do camarote.
Senão a moça vai ficar, né? Comprou.
Aí você faz o seguinte: aí você compra a mesa. Você compra a mesa, porque esse final de semana o Kid Abelha vai estar com essa música nova chamada Glitter, certo? Aqui, ó. E tem também os clássicos.
Ah, isso é pra arrebentar comigo, né?
Isso é clássica. Dias 13 em Juiz de Fora. E domingo, sábado agora, é Credit Car Hall, São Paulo. Aí tem Juiz de Fora dia 15. Aí depois tem Citibank Hall, Rio de Janeiro. Aí tem Bauru, tem Marília, tem Uberlândia, tem Ribeirão Preto dia 28. E na agenda do Kid Abelha no site, que é kidabelha.com.br, você tem todas as informações.
Sério,
tem. Eu saí.
Não é pra mim, é pro Emílio.
Quanta menininha você já não pegou ouvindo como quero, hein? Jesus. Hã? Eu pichei uma vez sair na rua. Como eu quero?
Pichou?
Sério, bola. Você pichou pra a mulher papar a menina, hein?
Bonito.
Bonita, fazendo umas puta que bonita. E a abelha é sensacional.
Deu certo, né?
Porque... Deu, orra, filha. Eu, se eu for agradecer por você tudo que eu já fiz, eu tenho que dar 1 milhão pra você. Ó, a Tô já ajudou muito já.
Você não cantava paródia ou
não, fazer magistério? E você sabe que eu me lembro, cara, eu, trabalhava aqui na rádio, eu trabalhava aqui na Jovem Pan e tinha aqui o negócio do Vale Gora.
Vale
o Gora. Circo do Vale Gora. Que chamava... Projeto SP.
Projeto SP,
opa. E aí era o seguinte, já quando show, tinha show do Kid Abelha, iam só...
Ia só pichula.
Só as pichulas.
Só pichuleca. Objetivo.
Só pichuleca. Ia só menina bonita e do Titãs era um morro. O Titãs
parecia Halloween, velho.
Não, o Titãs...
Titãs parecia Halloween.
Juro por Deus, cara, era o pior público...
Encebados.
Os caras mais feios que tinha.
Preto, vestido de preto, né? Todo mundo vestido de preto.
Não vou. Como era gente feia, né, que ia no Titãs. Eles conseguiam...
Eu não faço ideia.
Angariar. Eles conseguiam angariar. É que nem o negócio que tem aqui, cara. Esse virada cultural.
Não, aí é uma tristeza.
Sai aqueles caras das tumbas, só... Mas é,
os caras saem da... Os caras saem da sarjeta, velho.
Não sei de onde que eles saem. Eles saem... Tem algum subterrâneo que aquela...
Eles juntam uma tropa de negro estranho.
É. Muito bem, pergunta.
Eu tenho uma pergunta, minha.
Eu queria saber o seguinte. Em 2009, vocês lançaram o acústico DVD, que, pô, na minha opinião, é um dos melhores DVDs que eu já vi.
2002.
2002, né, quer dizer. É. 2009, eu tô bem. E eu queria saber se essa turnê nova, vocês pretendem fazer algo parecido, DVD, alguma coisa, e vai ser difícil bater aquele, hein, fia?
É.
Aquilo lá é espetacular, meu.
Você vende 100 mil por ano.
É espetacular.
O acústico.
Sem anúncio.
Aquilo é espetacular.
Paga seu IPTU, hein, colega?
As coisas mais legais que tem.
Vende 100 mil cópias
sem anúncio
do DVD, do acústico do Kid Abelha. Que é
lançado em 2002.
Que é sensacional aquele DVD.
Um dos mais vendidos, inclusive.
E aí, não, a gente tem um, tá estudando... ver se faz disco inédito ou DVD, mas provavelmente deve ter um DVD dessa turnê.
Você sabe que eu não tenho esse acústico. Porra,
não... Eu tenho.
Eu não tenho.
É o da capa preta?
Sabe esse DVD?
Não, eu tenho.
É o laranja.
Assim. Isso. Eu tenho que você canta, que o pastor é o da Rita Lee. Você canta no da Rita Lee.
Esse é o acústico da Rita Lee, que eu canto com ela.
O pastor deu até a informação, foi lançado em 2002, mas em 2009 foi o DVD mais vendido.
É uma
loucura. Em 2009. Sim, porque é o repertório.
Sensacional.
Que é o...
Não, e a qualidade do DVD, do som.
Eu não tenho esse DVD.
Muito legal, velho.
Eu não tenho.
Como eu ganhei o meu dele?
Juro por Deus que eu não tenho.
Eu tenho lá no carro, pra mostrar.
Não, eu vou comprar no ladrãozinho. Eu vou comprar aqui no ladrãozinho.
Você faz o ladrãozinho? Bom demais,
velho. Pô, ladrãozinho tem tudo.
Tudo que você quiser.
Só que é sem tudo. É, tem tudo aí. Tudo que você quiser tem aqui.
É mesmo?
Na Tuca, vai lá. É caro, mas tem. É. Cobra quanto ela quiser. Mas ela tem uns códigos no... Ela tem uns códigos que não é preço.
FF.
Mas
FF
é 70 pau. Na Tuca aqui, ó. Pode ir lá que...
Mas compra esse DVD, velho.
Eu vou comprar.
Compra que você não vai se arrepender.
Eu acho muito bacana o acústico, esse projeto
de
acústico. Eu acho muito... Porra, sério que foi o mais vendido em 2009.
2009, DVD loucura, mais vendido.
É muito bom, é muito bacana.
Por que que você acha isso, Paula Toller? Qual é a explicação para isso?
Acho que é repertório, acho que é que o acústico ele combinou bem com a minha voz, os arranjos. É um negócio muito ensaiado, muito trabalhado também. Quer dizer, não quer dizer que quando você ensaia muito, trabalha muito, o negócio vira isso, mas realmente esse trabalho foi um negócio que a gente passou um ano inteiro fazendo, ensaiando. E, enfim, a direção musical é incrível, a direção de imagem também, da japonesinha, Romi, também foi incrível. Foi um trabalho, assim, muito bem feito, muito bem feito.
É que é muito caprichado,
tem um repertório, né? O negócio é... repertório de sucessos, mas com arranjos que... Alguns arranjos até, assim, suplantaram os originais, que as pessoas no show preferem. Você vê Lágrimas e Chuva, é uma loucura. Que é um arranjo incrível, né, dançante e tal, e as pessoas
estão ouvindo o arranjo acústico e estão pulando.
É uma banda grande, é muito bacana, bom. Muita gente no palco, é muito legal. Muito legal.
Paulinha, é impressionante.
Chegou
tarado.
Chegou,
querida Paulinha.
Tarado
essa voz,
da...
Com essa voz...
Higienópolis.
É um pouco de repertório que eu tenho, que o pessoal da mesa não tem. Você regravou Fly Me to the Moon, que é maravilhoso, nosso querido Frank Sinatra, não é verdade?
Sim, sim.
Você pensa em fazer um CD só em inglês, que seu inglês é tão gostoso de ouvir? Acho melhor que português, inclusive.
Chamou aqui de burra, né? O português, o inglês é melhor.
Não, o inglês é gostoso. Fly Me to the Moon. Pode fazer só um pouquinho pra gente?
Vai dormir, vai dormir.
Lindo.
Não vai fazer nada se ver.
Ah, sei lá, de repente. Não, você pensa em fazer um CD só em inglês?
Só inglês, não.
Obrigado. Então tá bom, próxima pergunta.
Deixa eu ter uma pergunta aqui. Vai, assim, bandas como Paralamas, Titãs e tal, eles não curtem muito ouvir o começo. Vocês têm esse problema também de ouvir o primeiro álbum?
Ouvir o começo.
Ah, eles reclamam. Eu já li entrevistas que eles não gostam. Eles achavam muito cruz ainda no aspecto técnico, de, tocando e tal. Eles acham que... se aprimoraram com o tempo. Vocês também têm esse problema de ouvir o primeiro disco e ficar, caraca, que coisa horrível, não aguento ouvir isso.
Agora,
ou não.
Por exemplo, eu tava ouvindo no fone, eu gostei. Adorei.
Eu gostei também, mas eu acho. Isso aqui
é remasterizado.
É bonito isso aqui, ó.
Porque tinha uma coisa do. Tem uma coisa do. Às vezes não é nem que é a performance, é o som, o corte, né? O vinil tinha negócio de corte. Então você fazia um puta disco, gravava bem pra caramba, não sei o quê. Aí quando ia fazer o corte. Que hoje em dia seria a masterização.
Uhum.
Quer dizer, hoje em dia, na época do CD, né? Aí o corte no Brasil era ruim. Aí o pessoal começou a ir fazer fora e tal. Então os sons dos discos eram, comparados com os internacionais na época, eram muito, muito abaixo.
Ó, aqui, ó.
É, fixação.
Mas você vê que
o som tá bom.
Passa,
Engraçado isso aí, ó. Tá bonito esse som, ó. Esse é o Originex.
Deram um master.
Puta, como tocou essa música, cara?
Isso tocou muito.
Como tocou isso, gente?
Essa música tem 7 minutos e pouco. Tocou e tocava inteira.
E o Jorginho, é você que faz o...
Não, é o...
Qual que tinha o Léo Jai?
Segue.
O cara tá dando um fora, meu.
Qual que tinha o Léo Jai?
Lembrei.
Agora
o primeiro disco.
Nos mínimos
Leone que tá. Né? A Paula bateu no delegado.
Isso, Paula Tolle, você é tão fina.
A Paula bateu no delegado.
Você bateu, maluca. Eu vim a Brizola 2.
Ouve aí.
Eu vejo seu pôster na folha central.
Será que é o nosso, é a saudade, que torna a música melhor?
Não, mas não é não.
Não é milho. A fixação, minha assombração.
Faz aí, imita aí, faz aí.
É o Leone, mas você que faz hoje.
Essa música que tava no começo da Globo que é fixação, exato, te amo pra sempre, te amo demais. Tinha o comercial da Globo que passava só uns pedacinhos. Eu achava que era a continuidade da música, porque não é da minha geração.
Pô, isso é muito
bom. Isso aqui é, tocava de um em um segundo no rádio. Era um negócio... Isso tá tudo no show.
Tá.
Então atenção, Brasil, você que está ouvindo o show imperdível.
Ah, esse é bala.
Sábado você pode assistir no Credit Card Hall. Aqui, ó, essa aqui é boa, ó. Essa eu gosto, ó. Que foi? Não, mas é a 2. Essa é 1 ou 2?
Essa é a 1.
Aqui era 2. 2, Gabiruzinho.
É a guitarra.
Agora, essa música, só que essa tá com outra versão. Botaram um teclado aqui, eu não sei o que que é isso aqui, ó.
Eles botaram uma remix, que é o Memê.
Memê. É o Memê?
Memê não.
O toque de
Cuca.
Cuca. O toque de Cuca. Essa é a primeira que bombou, né? Pintura íntima.
Foi.
Primeira
compacto simples. Não, compacto simples. era pintura íntima de um lado, porque não eu do outro.
Ai, eu amo. E vocês tinham alguma banda antes do Kid Abelha, ou foi o Kid Abelha já começou e já foi? Porque geralmente você andou por um lado, andou pro outro e tal.
Não. Assim, com essa formação e tal, foi Kid Abelha mesmo.
Ô Paula, e como é que você bateu no delegado, hein? Você não ficou com medo?
Você
bate em homem?
Imagina que a mulher é brava.
Você bate em homem, você não tem medo.
Rapaz,
que
situação.
Na época.
Sério, você bate, ela é brava. Caraca. Você é muito brava, Paula.
Eu?
É, não.
Que é isso, ela bateu num delegado, porra.
Mas o que mais você fica brava quando? É quando te tem que ser do seu jeito?
Contraria.
Tipo assim, qualquer tudo como eu quero.
Não, tem gente que é assim, qualquer coisa já explode. Ah,
acabou a água de coco, tá chutando a casa. Já
boa,
joga o coco.
Eu sou boa negociadora.
Pessoa. É?
É, eu gosto de negociar.
Aí fizeram versões, né, da empregada.
Em cima da cama, embaixo da escada.
Pô, isso toca até hoje em balada.
É hoje.
Até hoje. Não é o que é a mais pedida.
É. Era patroa.
Aquela secretária. Vai, Ruth. Amor demais.
Isso toca até hoje.
Vem, Ernesto.
Amigo secreto. Amor com jeito de virada. Muito bem, o Gabiru não conseguiu achar a música.
É, achou lá.
Entendeu, Gabiru? Achou nada. Não, mas não é essa versão que eu quero. Eu quero a outra.
Com o Léo Jaime?
Não.
Com a banda boa.
Não é que você...
Ele pergunta aqui no Twitter, velho.
Né? É. Dois.
Agora, essa é boa também. Essa eu já toquei.
Ah, é lá.
Tudo isso está no show, você tem certeza?
Sim.
Não vai faltar nenhuma?
Sim.
Chamo pra
cá. Muito aqui,
seu espião.
Eu tenho aqui no meu iPex.
Tem aí?
Tenho. Quer ligar aqui?
Põe no cabinho aqui.
Opa!
Você falou que era.
Um negócio de quatro lados.
Eu lembrava de uns sete hits, Emílio.
Seu espião, não lembrava.
Deixa eu ser.
Tá vendo? Tem muito mais
do que. Alguém tem que controlar o seu coral.
É.
Aí eu adorava na terceira série.
Seu espião também é boa. Ó, aqui, ó.
Paula, eu tô véia.
Quem tá véia?
Eu tô véia, Paula.
Peraí que eu vou dar.
A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer.
Quis fazer.
Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida sempre risco, eu tenho medo do perigo.
Isso é o Lulu, esse vocal aí.
Né? Lulu Santos.
Lulu é hot.
Ver você dormir me corta o coração. Se o seu sorriso é sonho, traição. O que você sonhou? Eu nunca vou saber.
Engraçado.
Me dá uma pista que eu possa ver o
bebê. Música é um negócio muito louco, cara. Por isso que a gente tem que tratar bem os nossos as pessoas que você gosta de música. Ó, essa música eu toquei agora, eu lembrei do cheiro do estúdio lá em cima, no 24º andar. Ó, que mexe com seus instintos.
Nossa.
Ó, eu senti um cheiro, cara. É louco ou não é? Por isso, trate bem os seus artistas. Os artistas têm que ser muito bem tratados, porque eles mexem com seus sentimentos.
É verdade.
Não é? Agora.
Deixa eu ler seu pensamento. Deixa eu ser seu espião.
Como é que está aí o Twitter, Bola? Tem algumas pessoas da nossa época aí? Da nossa várias. Generation?
Várias.
Bom, então eu queria convidar várias. Todo mundo, queria agradecer muito.
Oh,
infelizmente é assim. A vida é assim. Certo, queria agradecer muito ao Kid Abelha que esteve aqui. Espero que vocês venham mais. Vocês demoram muito.
Obrigado.
Muito, porra. Muito. Puta, tem outra aqui, ó.
Ah,
essa aqui é boa também. Ó, isso aqui, ó. Por que não eu?
Bom.
obrigado, Paulinha. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado aí ao Bruno, ao Kid Abelha. Mais uma vez, vamos convidar todo mundo aí pra ter uma noite legal. Nesse próximo sábado, você de São Paulo é no Credit Car Hall. Juiz de Fora, você que tá ouvindo a Jovem Pan aí em Juiz de Fora. Tem Jovem Pan Juiz de Fora?
Tem.
Dia 13 vai estar em Juiz de Fora o Kid Abelha. Dia 14 no Rio, no Citibank Hall. Dia 20 em Bauru. Dia 21 em Marília. Dia 27 em Uberlândia. Dia 28 em Ribeirão Preto. E entre no site do Kid Abelha para você ter toda a agenda.
Estou perguntando se a banda tem Twitter.
A banda em si não.
Só individual.
E você abandonou o seu?
Eu abandonei provisoriamente, tá certo, talvez definitivamente.
Talvez.
Pra quê? Seu mais vendido vai ter.
Talvez. Obrigado, gente, sucesso pra vocês. Obrigado.